Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, porque temos plenário às 3 horas e, portanto, não podemos prolongar muito tempo. E temos alguns assuntos que são urgentes e que podem não ser de resolução rápida. Passando ao ponto 1, informações, deu entrada nos serviços da Comissão o Plano de Atividades, Investimento e Orçamento para 2018 da Rádio e Televisão de Portugal, assim como o respectivo parecer do Conselho de Opinião. Já tudo foi distribuído pelos senhores e pelas senhoras deputadas, também está disponível na página da Comissão. Aliás, nós vamos ter de proceder rapidamente aos agendamentos, às audições do Conselho de Administração da RTP, do CGI, do Conselho de Opinião, da ERC, do provedor do ouvinte, do provedor do telespectador, da ANACOM. Tudo isso está para ser agendado, mas, como sabem, temos tido as terças-feiras ocupadas com jornadas parlamentares e, portanto, tudo isso tem sido adiado. E também ainda temos uma parte por agendar do requerimento apresentado pelo PCP. Portanto, tudo isso vamos tentar ver quando é que é possível fazer esses agendamentos. No âmbito da cooperação interparlamentar na União Europeia, encontra-se agendada para o próximo dia 8 de março, pelas 9 horas, uma reunião no Parlamento Europeu, promovida pela Comissão para os Direitos da Mulher e Igualdade de Género, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, subordinada ao tema Capacitação de Mulheres e Raparigas em Média e TIC, a chave para o futuro. Foi remetido um convite à 12ª e à 1ª Comissão para se fazerem representar por 2 deputados, um de cada comissão. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS indicar até ao dia 20 de fevereiro o deputado que fará parte dessa delegação. Portanto, será o Grupo Parlamentar do PS a indicar.
Senhor Presidente, pois o Partido Socialista indicará oportunamente o representante.
Muito bem, sim, senhor. Sobre a Conferência Parlamentar Violência no Desporto. O Grupo Parlamentar do PSD foi o único que enviou uma proposta de programa, portanto, que enviou os seus contributos. Também foi distribuída, presumo. Portanto, é do conhecimento de todos. Eu só gostaria de dizer 2 coisas, porque também não temos muito tempo para desenvolver o tema e porque não houve ainda contributos de outros grupos parlamentares. Mas, olhando assim numa leitura muito superficial da proposta do PSD, falta, como se trata de uma iniciativa conjunta da 1ª e da 12ª Comissão, temos de também incorporar a participação da 1ª Comissão. Ou seja, se nós convidamos a 1ª Comissão a se associar, que isto é uma iniciativa conjunta, temos obviamente de ter em conta também a participação da 1ª Comissão. Essa é a primeira alteração que me parece que tem de ser feita e que me parece óbvia. Depois também acho que se, e isto é no pressuposto de que isto é uma base de trabalho, não é? Que se falamos do Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, também temos de contemplar o Presidente do Comitê Paralímpico de Portugal. Depois também me parece que aqui nesta mesa há a comunicação e a violência no desporto, que também faltam cá os representantes dos jornalistas e que deveríamos pôr o Sindicato de Jornalistas. E na segunda mesa, quando se propõe também alguém do Conselho Superior da Magistratura, será também alguém do Conselho Superior do Ministério Público, não é? Bom, e depois acho que em relação à PSP e à GNR, em todos os nas outras mesas e enfim todas as indicações são sempre genéricas. Acho que aqui também devem ser genéricas e não estarmos a ser nós a indicar quem é que cá queremos, não é? Pronto, estes são os primeiros que ficam para a reflexão e para depois também, e com o apelo aos outros grupos parlamentares para darem também os seus contributos. Sr. Deputada Teresa Queiro tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. À partida concordamos com o programa e com as reflexões que a Sra. Presidente fez. Agora, eu queria alertar para o seguinte, 45 minutos para, à partida, 7 intervenientes, mais aqueles que a senhora Presidente referiu, representantes dos jornalistas e outros tais, parece muito curto. Parece-me muito, francamente, curto. Ou se alarga o tempo ou encurtamos o número. Estou só a alertar porque todos nós já sabemos da experiência.
Sim.
O que é que acontece às conferências. Depois se arrastam até às 8 da noite.
Muito obrigada, senhora deputada. Antes de dar a palavra à senhora deputada Diana Freire, que também pediu. Ontem o senhor deputado Emílio Guerreiro mostrou-me o programa, falou-me no assunto. Também, se essa primeira abordagem muito por alto, achei que era um programa muito subcarregado. E até lhe disse, olha, eu não tinha... mas não falei com o meu grupo parlamentar e não falei com mais ninguém, portanto não era este o modelo que eu tinha na cabeça quando fiz a proposta. E o meu modelo já agora também era que para os diferentes painéis que nós viéssemos os temas que viéssemos a considerar mais pertinentes, para cada painel tivéssemos um orador que não estivesse, que propusesse uma reflexão de fora. Ou seja, não é, por exemplo, comunicação e violência no desporto, não eram os que estão envolvidos, que cada um tem a sua visão. Não eram os representantes dos diferentes órgãos de comunicação social que têm programas de programas desportivos sobre esta problemática do futebol, mas seria alguém de fora. Por exemplo, em relação à questão da justiça e a violência no desporto, seria também alguém não propriamente ligado, que fosse de dentro da magistratura, mas que fosse alguém que tivesse, portanto, digamos, daquelas figuras que nós consideramos que são figuras consensuais, idóneas, de grande prestígio e que fariam. E depois, os comentadores é que seriam os outros. Ou seja, teríamos alguém que lançava o tema, que fazia uma abordagem ao tema, e depois então os outros participavam, era na parte do comentário, do debate, dando as suas razões. Porque senão vamos ter aqui uma, quer dizer, por exemplo, neste painel, na terceira mesa, ouvimos a RTP, ouvimos a SIC, ouvimos a TVI, por aí fora. Cada um, nem que seja apenas 5 minutos, que vão fazer... Mas falta-nos uma espécie de enquadramento de alguém que é um olhar distanciado sobre o que se está a passar. Era o que eu tinha concebido. Que era o tal keynote speaker, ter alguém que fazia essa reflexão, fazia o enquadramento, e depois os outros participavam, podiam estar inclusivamente na mesa ou estar numa primeira fila e participar e dizerem de sua justiça e terem um tratamento privilegiado, digamos assim. Mas porque de contrário aqui temos muito depoimentos. Não é? Fala um, fala o outro, fala o outro, fala o outro. É capaz de se tornar um pouco repetitivo. Mas, enfim, isto são tudo reflexões que eu, como disse, ainda não partilhei. A única pessoa com quem partilhei ontem foi quando fui convidada, que disse, olha, não era bem esse modelo que eu tinha pensado, mas enfim, ainda não falei com... nem sequer com o meu grupo parlamentar, quanto mais com os outros e com os membros da comissão, saber qual era a sensibilidade e o que é que propunham. Acho que não vamos tomar decisões hoje, não é? Porque isto merece. Agora, peço-lhes é que, dentro dos respectivos grupos parlamentares, que discutam o assunto para que depois, na próxima reunião, nós possamos mesmo já consensualizar e fixar qual é o programa, quem são os intervenientes, qual é o modelo, etc. Sr. Deputado Diana Freire, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Pronto, havendo aqui também, digamos assim, um tempo para que os grupos parlamentares possam também fazer chegar um conjunto mais alargado de contributos para esta conferência, também penso que mais tarde podemos fazer chegar uns contributos mais aprofundados, mas acho que seria importante garantir esta questão do envolvimento da primeira comissão, em que, por exemplo, na sessão de abertura fosse uma das comissões a garantir e a sessão de encerramento fosse
claro.
Outra, nesse funcionamento formal, digamos assim, que penso que era importante garantir. Temos aqui algumas reservas em que a mesa da comunicação e violência no desporto tem efetivamente esta composição. Mais do que a questão do tempo, tem a ver até com uma outra matéria. Além de não está aqui nenhuma organização representativa dos jornalistas, como não está nenhuma organização representativa de outros trabalhadores da comunicação social que também fazem o acompanhamento do desporto. Porque também há outros trabalhadores da comunicação social que têm esse papel e que de alguma forma também não estão. Também poderão estar no público e acho que isso é uma matéria que também poderemos aprofundar. Mas, por exemplo, não estão aqui na questão da comunicação social também, ou pelo menos sugeridos aqui, representantes até de jornais desportivos. E se é verdade que a televisão tem um peso significativo no debate que possa existir sobre o desporto ou sobre o futebol, a verdade também é que não estão aqui propostos jornais desportivos e também há pelo menos três com difusão nacional que também se debruçam substancialmente sobre as reflexões do desporto, nomeadamente do futebol. Por isso penso que esta mesa sobre as questões da comunicação social até poderia ter e não tem nenhum nome para propor, mas penso que se poderia tentar perceber se há algum tipo de investigação académica que tenha sido feita sobre a influência da comunicação social e do desporto e, percebendo isso, se alguém tenha algum estudo desenvolvido nessa matéria que também possa, de alguma forma, apresentar opiniões científicas. E, com essas opiniões científicas, partir depois para um debate em que estejam envolvidos estes e outros representantes da comunicação social, para, pelo menos, dar também espaço de intervenção e espaço de serem apresentadas opiniões diferentes, porque cada um deles há até coisas diferentes para dizer. Eu tenho certeza que dos canais de televisão, todos eles estão muito contentes com o modelo de funcionamento nesta matéria, que eles próprios produzem, digamos assim. Mas há opiniões diferentes que eu acho que devem ser consideradas e penso que uma maneira de promover debate seria tentar encontrar algum tipo de investigação que possa existir nesta matéria, que eu ainda não consegui encontrar até ao momento, mas que penso que poderia ser feito esse trabalho para dar aqui este mote. Penso também que depois no próprio debate e nos convites que forem direcionados, deveríamos ter efetivamente uma abrangência muito grande. Há uma outra questão que não está aqui abordada, que também não temos proposta neste momento de como abordar, mas que tem a ver com a questão dos grupos organizados de adeptos e dos adeptos. É algo que tem que ter em algum momento algum tipo de reflexão. Não estou a dizer que tem que haver um painel sobre isso, mas acho que temos que encontrar uma forma de colocar essa questão também em reflexão e de ter também intervenientes de grupos de adeptos, grupos organizados de adeptos. A gente depois pode ver de que forma é que faz estes convites, mas que também têm que ter um espaço de intervenção. Era estes contributos que queria deixar para já.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Torres, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu peço-lhe desculpa antes de mais porque está a decorrer em simultâneo a Comissão de Ambiente, o que aliás tem decorrido múltiplas vezes nas últimas semanas, o que me faz ter uma presença um pouco menos assídua na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Eu gostava de dizer a este respeito que, não obstante o prazo sugerido ou fixado pela Sra. Presidente para que se apresentassem propostas de programa já ter sido naturalmente ultrapassado, gostava de ir ao encontro daquilo que partilhou com a Comissão no sentido de termos mais algum tempo para, eventualmente até com base na proposta de programa do PSD, que também não tem de ser a definitiva, mas enfim, é um contributo, possamos apresentar propostas quanto ao programa. Acompanhamos algumas das preocupações que a Sra. Deputada Diana Ferreira partilhou com a nossa Comissão. No entanto, parece-nos ser muito importante estabelecer um equilíbrio no programa que vier a ser definido entre duas dimensões que são igualmente relevantes do meu ponto de vista. A primeira é não nos demitirmos enquanto Assembleia da República, enquanto Parlamento, de discutir estas matérias sem tibiezas, sem dogmas, de forma absolutamente clara e manifestando a preocupação da Assembleia da República, deste órgão de soberania, para com os fenómenos de violência que podemos encontrar no fenómeno desportivo e, em particular, na modalidade do futebol. Mas sem desconsiderar esta dimensão, que é muito relevante, também me parece ser importante que salvaguardemos não apenas a dignidade, como o clima de serenidade e tranquilidade com que deve decorrer este seminário e esta conferência. Na seguinte perspectiva, porque, e sublinhando que não nos devemos demitir fazer esta discussão, e naturalmente reconhecendo a oportunidade da conferência sobre violência no desporto, também é meu entendimento e entendimento do grupo parlamentar do PS de que devemos procurar um programa que, sem fugir a nenhum assunto, não coloque a Assembleia da República numa discussão que não é estrita ou necessariamente a sua. E isto muitas vezes envolve a paixão com que cada um individualmente, cada cidadão e cada cidadão acaba por acompanhar o fenómeno desportivo, em particular a modalidade de futebol, e muitas vezes transpor essas discussões para o campo da Assembleia da República pode fazer-nos correr o risco de perder uma oportunidade para debatermos estes assuntos com a maior serenidade, mas sublinho, recuperando a primeira dimensão daquilo que partilhei com a Comissão, também sem fugir a nenhuma matéria, independentemente de ser mais ou menos complexa a sua abordagem. Posto isto, eu acho que acompanharia a proposta ou a sugestão que a Sra. Presidente fez para que, se possível, e também solicitando em nome do Grupo Parlamentar do PS, podermos abordar esta matéria com um pouco mais de tempo e, eventualmente, caso a Sra. Presidente assim o entenda, agendarmos este assunto para a próxima reunião da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado. Eu peço desculpa pela minha voz, mas estou um bocado constipado. Ouve-se, pode ser um bocado mais. Mas eu queria dizer à Sra. Presidente, primeiro dar-lhe os parabéns, porque eu não sabia, mas agora que a primeira comissão também se associa com nós nesta conferência. Então, ainda mais redobrar, porque a Sra. Presidente vai fazer história com esta iniciativa. Porque eu estive, não sei se mais alguns, quem que a Sra. Deputada Diana esteve, o deputado João Almeida do CDS, estive na feitura da Lei da Violência do Desporto em 2015. Quem era? Era o Miguel Tiago? Pronto. E na altura, apesar das diferenças ideológicas que naturalmente há sempre nestas matérias, mas conseguiu-se fazer aqui um trabalho muito interessante à Assembleia da República, com o Sr. Deputado Laurentino Dias, do Partido Socialista, e creio que... Porque esta é uma matéria, e nós vimos ontem na audição com o Sr. Ministro, que é mesmo importante e que, não vale, e que vale a pena o esforço de conjugarmos aqui as nossas atenções. E na altura não se conseguiu fazer uma conferência desta abrangência. O que fizemos, e é aquilo que nós também vamos ter que fazer na revisão da lei, porque sendo uma iniciativa que vai ter que ter os inputs do Governo, e já estão a fazer isso, segundo nos disseram na audição, é uma lei da Assembleia da República, portanto vamos ter que fazer esse trabalho na especialidade, vamos ter que fazer um conjunto de audições vastíssimo para ouvir todos os envolvidos neste processo, no âmbito desta legislação da violência no desporto, mas creio que esta conferência vai marcar, de certeza, a atualidade desportiva a nível nacional, porque toda a gente reconhece realmente que o clima de violência físico e verbal está num nível completamente desajustado àquilo que é o fenómeno desportivo, e a Assembleia da República chamar os intervenientes cá, pô-los a falar uns com os outros, que é isso que não acontece neste momento, e depois também ouvir os contributos deles para melhorar aquilo que é a legislação, e não é só a lei da violência do desporto, porque nós, a ideia, e aqui também foi discutida ainda numa das reuniões, como é que haveríamos de montar a conferência, e na altura salientou-se a importância de ter um painel com o movimento desportivo, e daí aparecer o Comitê Olímpico, e acho que o Comitê Paralímpico também deve ser acrescentado, de acordo com o Sr. Presidente, e ter também aqui a Federação e a Liga, porque quer queiramos, quer não, é um dos fenómenos de violência mais se verificam, e portanto chamá-los e ouvi-los. Um segundo painel, e esta importância da primeira comissão é relevante porque há matérias legislativas que não estão na Lei de Violência do Desporto, mas estão na primeira comissão, nomeadamente na primeira comissão, matérias do ponto de vista da organização judiciária, que é importante termos o contributo de quem aplica a lei, porque uma das críticas que nós fazemos, nós, enquanto cidadãos, é que a lei muitas vezes até existe, mas não é aplicada. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós, na altura, até quisemos introduzir um mecanismo, quer nos jogos de alto risco, como acontece em Inglaterra, ter juízes ou magistrados do Ministério Público no próprio evento desportivo, ou seja, para que os arguídos, na altura, ou quem praticasse, fosse apanhado em flagrante de delito a praticar um ato de violência no desporto, fosse imediatamente... levasse logo imediatamente a sanção, não é? Naturalmente, ainda não a sanção final, mas pelo menos uma sanção no evento esportivo. Eu disse painel, porque nós olhamos para as televisões, e o Sr. Deputado Jorge Campos falou nisso e bem na sua intervenção, e o nível de intervenção das pessoas que participam nos painéis de televisivos, mais do que nos jornais, mas os jornais também são importantes. Mas é completamente, acho que todos nós ficamos indignados, não é? Só que nós temos um papel acrescido, é que para nós, para além de ficarmos indignados, nós enquanto deputados, temos a obrigação, e esta comissão é interessantíssima o facto de ter a comunicação também junta, é que temos a obrigação também de tomar algumas iniciativas, do ponto de vista legislativo ou outras, para também atenuar um bocadinho ou criar algumas regras para que aqueles espetáculos deprimentes na televisão não tenham a expressão que não têm mais nenhum país do mundo, e que nós somos um país civilizado e que gostamos de desporto, a maioria, não é? Ficamos um bocado tristes por ver aqueles espetáculos, mas temos é que fazer alguma coisa. E daí achar eu, e acho que os jornalistas também devem estar presentes, como ou chamar os grupos de comunicação social, posso arranjar aqui outra forma, mas é importante é que eles venham cá, os próprios responsáveis desses canais televisivos, que é para também eles virem aqui prestar contas, entre aspas, aos critérios que estabelecem no programa televisivo. E, portanto, creio que sou sincero a dizer que acho que este evento vai ter muita repercussão, porque vamos pôr aqui toda a gente a falar sobre uma matéria que toda a gente condena, mas que ninguém dá o passo em frente. E a Assembleia da República vai dar o passo em frente, e creio que vem. E, portanto, disponível para recolher os contributos todos, naturalmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não ia intervir, mas depois da intervenção do Sr. Deputado Pedro Pimbão, entendo que devo dizer qualquer coisa sobre esta matéria. Eu queria chamar-vos a atenção para o seguinte. As televisões funcionam segundo critérios que são os critérios das televisões. É mais do que isso. As televisões estão convencidas que são o mundo real. E, portanto, o classe passa é o que é o mundo real. Temos esse problema gravíssimo. E temos um problema adicional. Nós não podemos partir, enquanto Assembleia da República, enquanto deputados, para uma situação, para um colóquio deste tipo, sem atentar no seguinte. Nós não podemos esgotar-nos numa retórica mais ou menos moralista e condenatória daquilo que se passa. É necessário que haja uma fundamentação, como dizia a senhora deputada Diana Ferreira, das razões pelas quais nós tomamos uma iniciativa destas e depois haver pareceres suficientemente fundamentados para justificar atitudes que se possam tomar. Porque, de outro modo, e se assim não for, garanto-vos que nós, num dia discutimos isso aqui, no dia seguinte temos os painéis todos das televisões, não é? A condicionarem completamente a opinião, refutando, inclusivamente, aquilo que eventualmente daqui possa sair, reclamando designadamente a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, etc., 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 puxando a razão para o seu lado, e pura e simplesmente cilindrando o que aquilo se possa acontecer. Portanto, isto era um alerta que eu queria fazer, porque eu sei como estas coisas funcionam e estou por dentro. Portanto, e sei da força do rumor, e sei da força do boato e do que se diz. Portanto, é preciso ter atenção a essas matérias.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estão recordados como é que surgiu esta ideia. Foi precisamente quando veio cá o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, no final da audição, que eu... disse que iria propor à Comissão e também à Primeira Comissão para que promovêssemos este debate que me parecia urgente e que me parecia muito útil no atual contexto. E, de facto, tem recolhido todo o apoio unânime, quer da 12ª Comissão, quer da Primeira Comissão. Nós temos acrescidas responsabilidades porque... temos nesta comissão, é a Comissão da Cultura, da Comunicação, da Juventude e do Desporto. Ou seja, nós temos responsabilidades em relação a todas estas áreas, que estão todas elas envolvidas, inclusivamente também a cultura E aí não vamos desenvolver mais o sentido vasto, abrangente da cultura. Portanto, acho que é muito importante que nós, correndo riscos, que estou totalmente de acordo com o Sr. Deputado Jorge Campos, que corremos riscos, que vamos provavelmente ser criticados, que aquilo que vamos dizer se calhar vai ser distorcido, enfim, mas vale a pena, porque é uma causa importante. E acho que nós temos a obrigação, e se a Assembleia da República tiver uma posição bastante consensual e se mantiver unida, acho que isso é um contributo importante que dá, e um bom exemplo que dá para a própria sociedade. Ontem, na audição com o Sr. Ministro da Educação, houve uma coisa que eu achei interessante que tivesse sido dita, porque num outro contexto tinha referido isso a propósito da violência que às vezes surge também nas escolas, em contexto escolar. E, enfim, não vou entrar em pormenores, mas dizia-me alguém que foi a uma reunião de pais e ficou estupefacto, porque como é que as crianças não hão de ser mal comportadas e não hão de ser barulhentas e não hão de, enfim, ter pouca educação, porque os pais, na reunião de pais, deram, quer dizer, um péssimo exemplo, porque acho também, tipo, a criticar a professora e agressivos para a professora, e, quer dizer, acho que também é um outro fenómeno que qualquer dia também tem de ser aqui trazido, não digo aqui, mas à Assembleia. Mas para dizer o seguinte, ontem o Sr. Ministro disse o seguinte, que há, obviamente, isto há funciona como vasos comunicantes, não é? Há uma influência do que se passa na televisão na sociedade e também há uma influência do que se passa na sociedade para a televisão. Portanto, se a sociedade tiver uma certa tolerância em relação àquilo que vê, obviamente que isso vai se agravar. Assim como também, com a violência, também chamou a atenção, a título exemplificativo, da violência de género, que também, nos últimos tempos, felizmente, tem havido uma maior consciência da importância de combater a violência de género por todas as formas, e há, de facto, digamos, um clamor nacional em defesa desse combate que tem de ser travado em todos os espaços e em todos os tempos. E por isso também é importante, ou seja, que nós consigamos fazer um pouco, influenciar a opinião pública, se possível também a opinião publicada, para que também haja esse exemplo que é dado inclusivamente aos jovens que veem televisão, que se estão rodeados de violência por todos os lados, é evidente que as crianças já se tornam violentas, já são, crescem nesse ambiente violento. Portanto, acho que sim, vamos então acordar no melhor modelo, tendo em conta tudo aquilo que foi aqui dito. Agora, temos uma outra conferência com a qual fomos confrontados ontem, que é sobre jornais centenários portugueses, património material cultural, que foi autorizada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que autorizou a exposição Publicações Centenárias Portuguesas da Associação Portuguesa de Imprensa. Essa exposição vai ser inaugurada no dia 21 de fevereiro, às 14h30, fica patente até ao dia 16 de março. E a Associação Portuguesa de Imprensa também solicitou que nesse mesmo dia fosse realizada uma conferência, já foi a realização da conferência, está autorizada, embora sujeita ao nosso parecer. Bom, eu pensava que nós dámos parecer, era que não tínhamos nada a opor, mas parece que não é bem assim. Ser favorável significa que vamos ter o trabalho da organização, segundo me diz a equipa de apoio, que representa uma sobrecarga para nós, e tendo em conta que o dia 21 é amanhã. Porque dia nós temos, quer dizer, é amanhã, é quase, não é? Como?
É de manhã.
Mas era de manhã. Conferência de amanhã. Portanto, tem a ver com a minha maneira de ser, procuro sempre corresponder e manifestar toda a abertura, não, o trabalho nunca nunca me intimidou. E, portanto, não vamos criar qualquer dificuldade, vamos fazer aquilo que nos... assumir a responsabilidade que nos for atribuída. Mas também acho que se deve fazer sentido, não podemos ser confrontados com o trabalho suplementar, que temos o nosso próprio programa de atividades e que não podemos ser sobrecarregados com trabalho suplementar assim, de um momento para o outro. Mas, portanto, da parte da equipa de apoio estão disponíveis para fazer o que for necessário, pedindo também o apoio de outros serviços da Assembleia para que possam ajudar na concretização da conferência. Senhora Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. A conferência poderá ser de manhã, mas o que nós temos no papel é que a conferência é às 14h30. Aqui está, mas está neste parágrafo. Agora, admito que possa ter havido alterações e importava saber se há alterações ou não, porque isto colide, mas está... Ok, pronto. Eu penso que isto é muito em cima e coincide até com um conjunto de outros trabalhos parlamentares que já estão agendados e a participação dos grupos parlamentares, penso eu que isto também estaria salvaguardado na conferência, porque nós também associamos-nos à realização de iniciativas deste tipo, estando salvaguardadas as intervenções dos grupos parlamentares em iniciativas deste género. E era importante saber isso, e falo em nome do grupo parlamentar do PCP, porque há um conjunto de outras coisas que estão já agendadas e que exigem também a minha participação, que vão colidir com isto. E era importante mesmo perceber a que horas e a que horas é que intervêm os grupos parlamentares e se isso está previsto ou não na organização desta conferência, com esta salvaguarda que é efetivamente daqui a 15 dias. É disto que estamos a falar.
Muito obrigada, Senhora Deputada. É de manhã, a conferência é de manhã. Os grupos parlamentares intervêm sempre ao fim, na parte final, portanto será já mais próximo da hora do almoço. Mas tem de estar, está bem, mas tem de estar. Mas, quer dizer, isso de agora nós vamos ajustar aquilo da proposta que vem àquilo que é o nosso modelo e, quer dizer, já foi consensualizado entre nós e não abdicaremos disso, que haja a participação dos deputados, como é óbvio. Bom, então passamos ao ponto seguinte, pedidos de audiência da Comissão de Cultura e Educação do Parlamento Europeu para dar a conhecer o trabalho da Comissão e recolher informação sobre os principais temas relativos às áreas da competência da Comissão. E, em princípio, ficou agendado para o dia 4 de abril, quarta-feira, a seguir ao plenário. Será uma audiência conjunta com a Comissão de Educação e Ciência. Portanto, porque dadas as limitações dessa delegação que vem do Parlamento Europeu, as limitações também da nossa agenda parlamentar, achamos que a única possibilidade é 4 de abril a seguir ao plenário. A Comissão de Educação também está de acordo, portanto, far-se-á. Também um pedido de audiência do Lusitânia Automóvel Clube sobre a violação reiterada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting do disposto no artigo 9º do Decreto-Lei nº 93/2014, de 23 de junho, recusa de reconhecimento à admissão do Lusitânia Automóvel Clube na Federação. Eu sugeria que fosse recebido pelo Grupo de Trabalho do Desporto. Estão de acordo? Então, assim fica. Antes de passarmos para, também uma informação, mas antes de passarmos para a redação final, queria dizer, portanto, para os outros pontos, que a Conferência de Líderes desta semana se dedicou muito às questões relacionadas com o funcionamento da Assembleia da República, e concretamente em relação à questão da justificação das faltas dos deputados nas comissões e, enfim, todo o trabalho que tem, o procedimento relacionado com o funcionamento das próprias comissões. E foi chamada a atenção para o facto de que está, do que consta, do que foi deliberado pela Conferência de Líderes e que, aliás, até consta na folha de justo, no modelo, no formulário de justificação de faltas, mas que a gente, eu própria também não sei, só levantei o assunto, tinha levantado o assunto para a equipa de apoio antes desta conferência de presidentes, porque, como sou membro suplente da primeira comissão, recebi uma informação a dizer que as faltas teriam de ser justificadas com o visto do líder do grupo parlamentar, etc. E, portanto, perguntei aqui como é que nós fazíamos, se era assim, e umas vezes bem é assim, outras vezes é de outra maneira. Portanto, não tenho sido meia-culpa, não tenho sido rigorosa no cumprimento da norma que veio da Conferência de Líderes. Portanto, o que diz aqui neste fórmula, na folha, no modelo próprio para a justificação, é que quando, em caso de justificação das faltas por trabalho político, a mesma deverá ser convalidada pelo líder do respectivo grupo parlamentar. Portanto, e isso é uma deliberação da Conferência de Líderes de 9 de dezembro de 2009. Bom, e portanto, que agora foi, digamos assim, reiterada essa deliberação. Portanto, queria dizer às senhoras e aos senhores deputados, eu sou muito cumpridora dos meus deveres, e portanto, a partir de agora, peço que tragam, quando for invocado trabalho político, que terão de previamente obter a validação do respectivo líder parlamentar. Pronto, está resolvido este assunto e agora sim vamos passar para a fixação da redação final do projeto de resolução número 1186/13. Peço desculpa, faz favor. Mas tem todo o direito a... Faz favor.
A Conferência de Líderes não deliberou ainda nada. Eu estive na reunião, portanto, não deliberou ainda, está ainda a discutir. Esse foi um problema levantado, mas outro que esse está até expresso, tem que ser validado pelo Presidente do Grupo Parlamentar, tinha a ver mais com as questões de quando se invoca a força maior. E essa é que está mais em discussão. De qualquer maneira, a força maior, porque esse trabalho político, de facto, hoje já se prevê que seja validado pelo Presidente do Grupo Parlamentar. Já está previsto? Já se prevê, aliás, essa deliberação que a senhora Presidente referiu. Mas esta Conferência de Líderes, que até foi informal, não deliberou ainda nada. Está ainda em discussão, mas o que disse é verdade. É preciso a validação do líder parlamentar.
Obrigada pela sua chega. Sr. Deputado Teresa Queiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O deputado José Luís Ferreira tem razão. Ainda não houve deliberação. Estas questões foram levantadas, foram objeto de um parecer por parte do Sr. Vice-Presidente Jorge Lacão, e a questão principal prende-se, de facto, com a invocação da justificação de força maior quando não acompanhada da motivação da força maior. Quando se diz força maior, ponto final, e não se diz qual é essa força maior, se é acompanhamento de um filho menor ou qual é a força maior em concreto. Mas na verdade, ainda não houve nenhuma deliberação em concreto, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Ou seja, ainda não foi ontem, a Conferência de Líderes foi ontem, ainda não nos chegou a súmula. Portanto, foi apenas um conhecimento que tivemos de que, e tendo em conta os antecedentes, ou seja, essa deliberação que já remonta a 2009, tendo em conta também a tal informação que eu recebi da Primeira Comissão, e isso já foi talvez há um mês que eu recebi essa informação da Primeira Comissão, portanto, tudo isso somado, pensei que ontem também já tinha sido, de facto, digamos, reiterada ou chamada de atenção para o disposto nessa deliberação de 2009. Mas, de qualquer maneira, vamos passar a cumprir essa deliberação de 2009, quer em relação ao trabalho político, quer em relação à força maior. Porque aquilo que é maior para uns pode ser menor para outros. Vamos então agora à fixação da redação final do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo o reforço dos meios da Biblioteca Nacional de Portugal, que permite uma política de aquisições bibliográficas autónoma e regular, desenvolvendo as coleções e enriquecendo o património bibliográfico nacional. Este assunto tinha sido adiado. Sra. Deputada Teresa Cairo tinha ficado a enviar.
Este é de 185, Sra. Presidente.
Ah, não é desta? Não era desta?
Na ordem do dia.
Então qual tinha sido porque é que não havia nenhum problema, Sr. Deputado Jorge Campos?
Não, e na verdade prendia-se com o texto da exposição de motivos que não vai ser publicada e portanto não faz sentido. Tenho todo o gosto de entregar o texto ao Sr. Presidente. Isso aliás foi também objeto como aliás consta da documentação distribuída aqui pela Comissão, isso foi claramente objeto da Conferência de Líderes, a profusão de resoluções, todas no mesmo sentido.
Senhora Deputada, eu é que ela a induzi em erro, ou seja, estamos a falar, não é da resolução do Bloco de Esquerda, havia duas, que era a 1186 esta e a 1185. Aquilo que eu pensava que estava a ver era a 85 e a senhora induzia em erro, portanto a senhora deputada também, digamos que argumentou como se fosse em relação à 1185. Essa não está agendada, mas deveria ter sido... Está à espera de... Não há nada. Senhor Deputado Jorge Campos, deseja acrescentar alguma coisa? Então podemos aprovar a redação final. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Fixação da redação final dos projetos de resolução número 1166/13 do PEV, pela valorização da calçada portuguesa, o apoio à candidatura a património cultural e material da humanidade e a valorização da profissão de calceteiro. Resolução 1192/13 do PAN, recomenda ao Governo que diligencie pela manutenção e valorização da calçada portuguesa. 1196 do PCP, valorização da calçada portuguesa e da profissão de calceteiro. 1200/13 do Bloco de Esquerda, valorização da arte de calceteiro e da calçada portuguesa artística. E 1208/13 do PSD, que recomenda ao Governo a salvaguarda e valorização da calçada portuguesa. Portanto, penso que houve contributo de todos e que estamos em condições, se não tenho pedidos de palavra, portanto, Sra. Deputada Teresa Cairo.
Obrigada, Sra. Presidente. Ocorreu-me aqui, relativamente ao terceiro ponto, onde diz, sem prejuízo da incorporação de materiais que melhorem a sua mobilidade, isto é, aliás, uma questão levantada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mobilidade, aderência e conforto. Não sei se me estão a acompanhar. Eu queria colocar à vossa consideração uma questão, que é insalubridade.
Salubridade?
Uma das questões que me chama muitas vezes a atenção é a dificuldade de garantir a salubridade e higiene urbana na calçada. E, portanto, se for possível... incorporar materiais que melhorem não só a mobilidade, a aderência, a salubridade e o conforto.
Qual é o ponto, Sra. Deputada?
É o ponto número 3 do texto, do texto consolidado. Sim. Ou condições de salubridade, ou condições de manutenção de salubridade.
Alguém que se quer pronunciar sobre... É que já se fala da degradação. Fala-se da degradação, de melhorar a mobilidade, a aderência, o conforto. Porque depois a questão da salubridade é uma questão de limpeza que já não tem a ver propriamente... Quer dizer, já não pode entrar aqui na... Não podemos estar a regulamentar sobre limpeza, porque isso não é competência das autarquias, não é? Junta de freguesia, Câmara Municipal.
Mas, começando aqui o meu desconhecimento, mas a não ser que existam alguns materiais ou algumas técnicas de construção que facilitem a salubridade, eu também não sei se será... uma questão que possa ser regulamentada da forma como ela é tratada.
Mas aí diz, sem prejuízo da incorporação de materiais que melhorem, eu acho que, sim, não sei, mas... O conforto é importante, Sr. Deputado. O conforto também já é evidente que se estiver suja, não é, é desconfortável, não é? Se fizer escorregar, já não garante, já não tem aderência. Sr. Deputada Teresa Queiro, podemos passar à votação ou faz questão de... Então, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte. Fixação e redação final dos projetos de resolução número 898/13 do PSD. Recomendo ao Governo a salvaguarda do património industrial corticeiro da Robinson. 1123/13 do PEV. Recomendo ao Governo que salve e valorize o património industrial corticeiro da fábrica Robinson em Porto Alegre. 1126/13 do PS. Recomendo ao Governo a promoção de soluções que permitam a preservação e salvaguarda do património industrial da fábrica Robinson. 1128/13 do CDS-PP, recomendo ao Governo que, em conjunto com a Câmara Municipal de Porto Alegre e com a Fundação Robinson, desenvolva um programa de recuperação, de salvaguarda e de preservação do património cultural, nomeadamente espólio arqueológico industrial da Sociedade Corticeira Robinson Bros. S.A. 1129/13 do PCP, recomendo a salvaguarda, valorização e dinamização da antiga fábrica Robinson em Porto Alegre, do seu património industrial corticeiro. 1136/13 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo que tome medidas com caráter de urgência para a salvaguarda do património da fábrica Robinson em Porto Alegre. E 1143/13 do PAN recomenda ao Governo que adote medidas para a recuperação, preservação e salvaguarda do património industrial da antiga fábrica Robinson em Porto Alegre.
A votação da fusão proposta pela DAPLAN com a proposta dos Verdes, apresentada pelos Verdes. Está aí, senhora Presidente.
Ah, sim, senhora. Está aqui. Portanto...
A proposta dos Verdes é esta, para o número 1 e para o número 2.
Portanto, é... Mas não está aqui já contemplado?
Está, depois eu fiz aí o texto de fusão, que está aí. Mas para não andar à procura, se o Presidente também está aí no fim.
É esta?
É esta. E depois a seguir é a fusão. Uhum. Esta é a fusão e esta é a proposta do Jéssica.
Ora, só para chamar a atenção de que há uma proposta de texto e depois aí há também uma proposta de alteração dos Verdes, que já está incorporada na redação final que foi distribuída e que está para votação. Portanto, estamos em condições de votar. Senhora Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Esta redação dos Verdes está proposta na redação dos serviços, já está incluída.
Exato.
Na redação final dos serviços.
Sim,
que foi?
Sim.
Pronto, ok.
É
nós, pois, porque efetivamente nós entendíamos que deveria estar referida, até considerando o projeto de resolução que o PCP apresentou, a questão do conjunto do interesse público, porque era disso que estávamos a falar, e não só da fábrica Robinson, falávamos também da igreja e do antigo convento. E era esclarecer isso, era de facto se esta proposta que os Verdes apresentaram faz já parte daquela que é a proposta final dos serviços, e se é essa proposta final dos serviços que vamos votar.
Exatamente, okay. Sr. Deputado, foi isso mesmo que eu disse, que íamos votar a redação final da proposta, que já incorporava as alterações propostas pelo grupo PEV. Sendo assim, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E chegamos ao fim da nossa reunião. Se não tiverem outros assuntos, damos por finalizada. Muito obrigada pela vossa presença e vosso contributo e até já na reunião plenária.